Está no ar. O programa Papo e Gestão. Papo e Gestão. É só ligar o coração.
Estamos chegando para mais edição do nosso Papo em Gestão, esse programaço que já virou vício nas manhãs de sábado em todo o sul e extremo sul da Bahia. E por que não dizer na Bahia, no Brasil e no mundo, né? Porque tem muita gente acompanhando a Gabi pela internet, através dos nossos aplicativos, do portal gabrielefm.com.br. Você também que acompanha a Gabi nos aplicativos de rádio, Rádios Net, Rádios Garden. Enfim, você que está aí ao lado da 102,9 nas estradas, muito obrigado pela gostosa carona que nos dá com a Gabi ao seu lado. Hoje, sábado, dia 20 de julho, comemora-se o Dia do Amigo. E eu, claro, tenho o maior prazer de dizer que esse amigo que eu conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa diferenciada. Professor Joabes, muito bom dia. Parabéns pelo Dia do Amigo, viu?
Isso é maravilhoso, né? Bom dia a você, Renatinho. Bom dia ao povo de Deus. Bom dia àqueles que nos ouvem todos os sábados, que dão prazer de estar conosco, ligados aqui na Gabriela FM. Então, bom dia a todos. Eu acho que vamos ter um programa interessantíssimo hoje.
Olha aí, daqui a pouquinho uma surpresa para o nosso convidado de hoje, aqui do nosso Papo e Gestão. Para você aí, turma das Feiras Livres, aquele bom dia mais que especial da gente, hein? Turma do interior também que tá curtindo a gente. A galera que acorda logo cedinho para comer aquela feijoada, dá aquela forrada para depois, logo mais, dá aquela sequência no final de semana. Lembrando que hoje a gente tem colo-colo, hein, gente? Colo-colo no estádio Mário Pessoa. Uma partida decisiva, viu? É isso mesmo. Partida decisiva aí para o futuro do Colo-Colo. Claro, Colo-Colo faz a sua primeira partida aqui em casa no estádio Mário Pessoa. Depois faz a segunda, praticamente decidida aí em Feira de Santana. E é importante o Colo-Colo fazer esse resultado hoje. E a gente conta com a presença, a torcida de cada um de vocês, que é sempre, sempre pró-Tigrão. Lembrando que hoje, dia 20 de julho, além de comemorarmos o Dia do Amigo, comemoramos também o Dia Internacional da Amizade, o dia em que o homem chegou à Lua. É isso aí, o dia em que o homem chegou à Lua. Quando é que a gente ia imaginar um dia que o homem chegaria à Lua, hein, professor?
Neil Armstrong.
É isso.
Salvo engano, é esse o cara, o nome do cara.
Em 1969. Foi o ano que eu nasci, viu? Neil Armstrong e Edward Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na superfície da Lua. Edwin Aldrin e Armstrong examinaram o módulo lunar, montaram e colocaram para funcionar uma câmera de TV, hastearam e prestaram continência à bandeira americana. Os dois oficiais eram da Força Aérea, instalaram instrumentos científicos, deram pulos como cangurus, experimentando a baixa gravidade lunar. Tiraram cerca de 100 fotografias e coletaram mais amostras do solo e falaram ao vivo com o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Acompanhados pelos olhos e ouvidos de bilhões de pessoas ao redor do planeta que assistiam a tudo pela televisão, os astronautas deixaram uma placa na Lua, onde se lê "Here Man from the Planet Earth, First Set Foot of the Moon", julho de 1989. "And we came in peace for a walking", que significa "aqui os homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 69. Viemos em paz em nome de toda a humanidade". A placa foi assinada pelos três astronautas que participaram da Apollo 11 pelo presidente dos Estados Unidos e Richard Nixon. Olha aí que bacana.
Olha que história interessante. É essa. Já estou me metendo aqui. Você tinha um presidente que era ator de, que era ator de cinema. Você teve um astronauta que não pisou na Lua e ficou no módulo dirigindo. Você vê quanta coisa confluiu para dar certo
nisso? É verdade, é verdade.
Já pensou você ir à Lua, mas não pisar? Aconteceu isso, né?
É mole?
Teve um que ficou no módulo lá em cima, não pisou. Que frustração para esse cara.
É verdade, é verdade. E aí eu digo...
Tanto é que você não citou o nome dele, não, porque ele desaparece nos comentários.
Aí eu digo, professor, em 1969, com a tecnologia que nós temos hoje, né, de câmeras, internet... Como é que não seria essa transmissão hoje?
Uma coisa maravilhosa que você teria... Foi ao vivo, mas só via televisão. Ainda não sei se era colorido ou só preto e branco à época, não estou lembrado aqui. Mas que em 70 já tinha colorido, eu me lembro disso. Mas pense a emoção que seria isso hoje.
É verdade.
Como vai ser a emoção de em mais 4, 5 anos, possivelmente, e no mais de 2030, o homem vai chegar a Marte.
É verdade.
Já com outra expectativa, né?
Com certeza.
Mas aí você sabe que depois da Lua surgiu muita teoria. A teoria da Terra Oca, a teoria que a Lua é oca, que o fundo da Lua tem prédio, tem o que tem de teoria nisso tudo. Se o cara lê demais, se assusta e fica meio louco.
É isso aí, tá vendo? Papo e Gestão é muita cultura no seu rádio logo de manhã cedo. Lembrando também que hoje comemora-se o Dia Nacional do Biscoito. Gente... Dia Nacional do Biscoito é celebrado e feito com farinha, água e sal ou açúcar. Pode ainda ser recheado ou não. Diante dessa definição tão simples, não estranhamos o fato do mercado brasileiro contar com cerca de 200 tipos de biscoitos. A origem é imemorial, pois acredita-se que o homem primitivo já esmagava grãos e o misturavam com água. Pesquisas indicam que o biscoito já era preparado no Antigo Egito e também na Pérsia, viu? Hoje também, dia 20 de julho, claro, comemora-se também, sabe o quê? Ah, aquele dia do Pan-Americano do Engenheiro. Bom, depois de muitas curiosidades, vamos aos destaques da semana no nosso Papo e Gestão desse sábado, dia 20 de julho de 2024, hein?
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Pois é, gente, vamos seguir em frente com o nosso Papo e Gestão desse sábado. São 8 horas e 15 minutinhos para você acordando agora. Chega para cá, porque a gente traz uma manhã de muita informação, muito mais alto astral para você, claro, que adora fazer aquele diferente no final de semana, né? Olha, gente, Bahia passa a ter todos os 417 municípios interligados por asfalto. Com autorização da pavimentação da BA 959 no município de Caetanos, no sudoeste baiano, a Bahia passa a ter todos os municípios interligados por asfalto. O encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e lideranças locais aconteceu ontem na sede do Centro de Operações de Inteligência no Centro Administrativo em Salvador. E autorizou que a Secretaria de Infraestrutura inicie a licitação para a pavimentação da BA 959 no entroncamento da BR-116 no distrito de José Gonçalves, a Caetano. A previsão é que o aviso de licitação seja publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado, dia 20, e a obra será executada em 24 meses. Olha, um assunto estranho aconteceu essa semana no mundo esportivo e a gente aproveita para trazer isso aqui. O árbitro falecido há mais de um ano é escalado em abertura da competição baiana. Sabia disso? Olha aí, um árbitro falecido há mais de um ano foi escalado para ser assistente no jogo de abertura da primeira rodada do torneio intermunicipal Edinaldo Rodrigues 2024, organizado pela Federação Baiana de Futebol. Cirino Júnior Gomes era o nome que constava na primeira versão da escala de arbitragem, assinada pela Comissão Estadual de Árbitros do Futebol. No entanto, o profissional natural da cidade de Brumado morreu em fevereiro de 2023, aos 44 anos de idade. O auxiliar também fez parte da instrução do tiro de guerra, sendo homenageado pela prefeitura na sua cidade natal e pelos seus colegas, após a confirmação do seu falecimento. O jogo em que Celine Júnior havia sido escalado era a Vitória da Conquista e Ibicaraí, que tem início às 15 horas. Horas depois, a federação corrigiu a publicação e substituiu o nome do ex-árbitro Rogério Ferreira Rocha, natural do município de Poções. O evento é amador e é considerado um dos maiores do país e já revelou atletas como Liedson, Aldair, Edilson Capetinha e Júnior Baiano.
Teve um Baiano Ilustre na década de 50, se não me engano, esse fato é de 57.
Sim.
Ou 54, chamado João Mangabeira. Ele dizia o seguinte: pensou no absurdo? Na Bahia tem precedentes. Mas eu quero crer que não foi esse o caso. Eu quero crer que foi um erro material.
Sim.
É sempre bom dar um voto de confiança nas pessoas.
É verdade.
Que tenha sido um erro material, porque senão eu não sei o que, é que nós vamos fazer com o futebol da Bahia.
É verdade, com certeza. Disse tudo, viu, professor? Vamos que vamos! 8:19, o Papo e Gestão chega agora no Simples Assim.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Professor Joabes, o que é Simples Assim para esse sábado, hein?
Pois é, o Simples Assim de hoje é um assunto muito importante. Ele diz a ver com a vida das pessoas, com o dia a dia das pessoas, com a realidade das pessoas. Saiu o resultado do IPS, que é o Progresso Social. E para a tristeza minha, para a tristeza nossa, a posição da Bahia é muito ruim. A Bahia ficou em 19ª posição no estado. Mas eu quero lembrar que o IPS, ele não é um resultado do estado, é um resultado dos municípios. Então a pesquisa é o resultado dos investimentos sociais nos municípios. Então não adianta você ter que englobar, é todo mundo. E o que é que ele mede, Renatinho? Ele mede itens como educação, isso como segurança pessoal, direitos individuais. Quando eu falo em direitos individuais, eu estou relatando o artigo 5º da Constituição. Sabia que você tem uns 80 ou 90 direitos individuais na sua vida? Eu sempre digo, Renatinho, que o Estado me garanta os direitos individuais e me assegura os direitos sociais. O resto se vire ou não. Você vai querer ficar aí em sua casa? Você quer que sua casa todo dia chegue o almoço pronto, Renatinho?
Não, claro
não.
Que não.
Eu sei da sua dignidade humana. Você quer que lhe garanta os direitos sociais, saúde, educação, assistência social e que os individuais, a segurança, como tantos outros. Ora, a partir disso, quando mediram esses direitos, a Bahia ficou na posição que eu falei, número 19. Isso é muito ruim. Significa dizer que os municípios baianos não estão necessariamente direcionando sua ação de governo, sua ação de gestão governamental para as pessoas. Há outros interesses envolvidos. Quando eu digo não, não estou dizendo que as quase 17 não. Tem municípios com resultados excelentes. E vou dar aqui um exemplo, Conquista. Eu falar Conquista conquistou, ficou parecendo redundante, mas eu vou colocar assim mesmo, para o povo entender. Conquista conquistou um excelente resultado. Isso mostra que lá tem uma administração voltada para as pessoas, voltada para os homens e mulheres e as famílias do lugar. Quando você tem um resultado muito ruim no IPS, você está dizendo que a gestão necessariamente, objetivamente, não foi direcionada para a sociedade. Porque não é o ato de você. Eu quero dar um exemplo de Léo nisso aqui. O governo do estado, e eu discutia muito aqui com o parceiro de bancada, houve um avanço significativo de obra do governo do estado. Ponte, duplicação chegando, escola de segundo grau de tempo integral, vários questões, eu chamo sempre procedimento, eu chamo nessa maneira de estabelecimento na área médica. Estrutura, eu prefiro chamar a palavra estrutura médica. Aí você vai ter os hospitais. Mas se, Renatinho, se a prefeitura não fizer a outra parte, que é onde está o povo, como eu vou melhorar a qualidade de vida desse povo, como eu vou melhorar a educação, não vai adiantar. Então a posição da Bahia, quando o IPS mediu, mostrou a Bahia numa situação muito difícil. Para você ter uma ideia, no direitos individuais, sabe qual é a nota máxima? A nota máxima é 100. 100. E aí o que é direito individual? Você que quer saber, vai lá para o artigo 5º da Constituição. Nossa nota foi 35,67. Numa nota em 100, nós ficamos com 35,67.
É a mesma coisa que a gente fizer uma prova e tirar 3,6.
Pai, você foi melhor do que eu agora. Repete, qual é a nota?
3,6.
Foi o quê? Reprovado.
Reprovado.
No nosso tempo, você sabe o que aconteceria quando chegasse em casa, né?
Não tinha nem como a gente ir para recuperação. Para recuperação,
sem chance.
Verdade.
E o problema não era a escolha, era chegar em casa. Então, quando os municípios tinham uma média de 3,6, eu vou botar na nota de Renatinho agora, 3,6, foram reprovados. E mais, quem cuida de educação básica é o município. Então, não dá para botar no Estado esse problema. Nota 1. Aí vou para a segunda nota, que é a segurança pessoal. 42,2. 4,2. Não, vou aproximar. 4,3. Péssima nota. É sinal de que não há proteção para a segurança pessoal das pessoas. A média da Bahia, nesse quesito, no conjunto, foi 57,85. Iria para a recuperação em 7. Mas a média do Brasil é 61,83. Então, mesmo que você aproxime aquilo para 3 para mais ou para menos, a Bahia ainda está reprovada. Isso significa dizer que essa qualidade de vida que as pessoas precisam ter nesse país, que está indo, no caso de Léo, que está indo em direção aos 500 anos, a nossa nota ainda é muito baixa. Isso requer da administração pública. Eu tenho uma tese, Renatinho, muito interessante, que eu conversei ela com quem entende mais do que eu, sociólogo, ele disse o seguinte: Joabes, se não houver o tripé do desenvolvimento do município, o município não vai para lugar nenhum. Se não houver gestão, sociedade e a estrutura, educação. Você precisa ter na educação quem? O professor. Fora a educação, a gestão e a família. Se esse tripé, aqui é uma mesa de três pernas. Se uma perna falha, a mesa cai. Quando eu trago sempre assim esse problema, essa análise, esse resultado, não haverá avanço social sem sociedade participando da gestão. Não haverá avanço social sem a sociedade interferir na gestão. Não há avanço social se a gestão não ouvir a sociedade. Nós não vamos avançar. Há um mês e meio atrás nós discutimos aqui a questão da geração de renda, está lembrando da juventude? E eu fico olhando, para onde vai nossa juventude se as notas nossas notas são extremamente ruins no resultado do progresso social? Para onde nós vamos? E para piorar, tem uma coisa muito interessante nisso, é que não há perspectiva a médio e longo prazo de progresso. Porque se você olhar o modelo de gestão que nós temos hoje em Léo, que nem a maioria dos municípios, é um modelo de gestão com alguns alicerces básicos que eles pontuam. Tentam fazer obras, tentam fazer serviços públicos, até conseguem algumas coisas, mas quando eu olho para o futuro, o que é que eu estou construindo nesse município que vai permitir que as pessoas tenham melhor qualidade de vida no futuro? A ponte melhora a qualidade de vida, melhora a acessibilidade, mas não resolve a questão da alimentação em casa, não resolve a questão do esgoto em casa, não resolve a questão da saúde em casa, que é preciso que eu vá para a base. Eu preciso ir para onde as pessoas mais precisam. O governo precisa ir para as periferias. E não vai. As pessoas continuam com fome. Salvo engano, o último resultado era 6 pontos alguma coisa. Em cada 6 ilhéenses, 6 não se alimentam. Com o mínimo de dignidade. Pelo menos uma alimentação. Era 6,7, salvo engano. Eu não vou dar um número exato porque eu não tenho aqui, mas alguma coisa assim. Quando eu tenho 6 em 100 pessoas sem se alimentar todo dia, o mínimo de 3 refeições ou no máximo uma, eu estou dizendo que ainda há um conjunto de ilhéenses com problemas seríssimos, que é o problema da fome. Um amigo meu esse dia no Superblog falou que ele sonha com Ilhéus melhor nos 500 anos. Eu sonho com Ilhéus sem fome. Não adianta eu ir para os 500 anos com Ilhéus com fome. Não vai resolver o problema. Então eu espero que esse simples assim diga o seguinte à gestão. Ou a gestão ouve mais a sociedade, ou a gestão entende que é necessário que a sociedade participe mais do desafio da construção de uma sociedade melhor, ou é melhor não ter administração. É o simples assim de hoje.
Ok, e é isso aí, nesse clima gostoso de um sábado, que a gente vai trazendo muita informação para você que adora aquela conversa, bem ao pé do ouvido, falando de gestão. E é isso aí, muito importante. 8:21, depois do Simples Assim, chegou a hora do Nota Mínima, professor.
Eu fiquei muito preocupado, eu vou dar uma nota mínima hoje meio estranha.
Sim.
Porque houve um fato no Brasil e que me deixou muito, muito, muito satisfeito. No aniversário do deputado federal da União Brasil, Elmar Nascimento, que é candidatíssimo, candidatíssimo a presidente da Câmara Federal. Quem estava lá? Eu estou falando que esse deputado é do União Brasil. Sabe quem estava lá? Sim. Rui Costa. Sabe quem estava lá? Valdez, ministro. Sabe quem estava lá? Deputado de diversos partidos. Sabe o que eu estou dizendo a você? Quando se trata do interesse de um Estado, você tem que quebrar, fazer uma ruptura entre o que é partido e o que é os interesses do Estado. Porque se o interesse do partido for maior do que o interesse do Estado, não é interesse do Estado. Então o que a gente quer é o interesse do Estado. E nesse aniversário de Elmar Nascimento, estava lá o Rui Costa, estava lá o vice-presidente do PP, estava lá o deputado Padilha, estava lá o deputado Valdeir Góes do Regional. Por que esses deputados estavam lá? Esses deputados estavam lá dizendo o seguinte: mais que o interesse do PT ou do PP, há o interesse da Bahia em ter um baiano federal presidente da Câmara. Isso é nota máxima. Isso é colocar os interesses de Ilhéus na frente dos interesses do partido. Quando eu estou dando a nota máxima aqui hoje, é porque a nota mínima, eu passei na frente de você, é porque a nota mínima vai no contraditório dessa posição.
Entendi.
Sempre que eu coloco o interesse de Ilhéus abaixo do interesse do partido, eu estou colocando o partido maior que Ilhéus. Eu disse em Salvador, numa reunião do meu partido, o seguinte: eu sou partido aqui em Salvador, sou partido nas decisões que tomarem para governador. Mas quando eu adentro Ilhéus, o meu partido é Ilhéus. Que assim, se não for, eu quero apresentar uma pessoa que chegou aqui, eu peguei ele de surpresa, que eu considero um dos maiores intelectuais vivos de Ilhéus. Mas é eu que considero. Eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de pensar diferente dele.
Sem
ele
dúvida.
Pode se achar, não. Eu acho sim. E aí, professor José Evandro Nascimento, eu estou aqui colocando, dando a nota mínima e a nota máxima do programa. É um programa que a gente faz sempre dando essas notas. Então, para Rui, para o pessoal do União Brasil, para o pessoal do PP, para o pessoal do PT, a nota máxima. Quando eles colocam os interesses do Estado na frente dos interesses pessoais, ou na frente dos interesses do partido. E a nota mínima vai para quem? Para aqueles que entendem. Joga a nota mínima, que eu vou dar nota. Joga a nota mínima agora, que eu vou dar a nota mínima depois que você mandar aí. Então, joga a nota mínima. Eu vou falando enquanto você prepara a nota mínima.
Então vamos lá. Agora são 8 horas e 31 minutinhos. Chegou a hora da nota mínima.
Isso, a nota mínima vai no contraditório do que eu falei. As pessoas estão defendendo uma tese de que se eu tenho presidente do PT, eu tenho que ter o governador do PT, o prefeito do PT, os vereadores do PT. Mas se o presidente fosse outro partido, da mesma forma. Estou dando só um exemplo. Sabe o que seria isso? Eu elejo o presidente de um partido e não haverá eleições entre os partidos. Haveria uma eleição dentro do próprio partido para governador. Então o PT teria 2 ou 3 candidatos dentro do próprio PT. E essa tese também viria para Ilhéus. Não haveria candidatos de outro partido para a prefeitura do PT. Então a articulação lança o candidato, aquele bairro social lança o candidato. E para vereador também, todos seriam do PT. Seria o sistema mais fechado de governo que eu consideraria. Então você faria uma ruptura na democracia, faria uma ruptura no Estado Democrático de Direito, e nós teríamos uma base. Então, quando o Léo fala assim, olha, o prefeito tem que ser o mesmo partido do governador e do presidente, isso é eleição para eleição, não precisa mais ter eleição nenhuma. Isso vale para qualquer partido, não vale só para, vale para qualquer partido. Para que eleição? Eu, então, elejo um presidente, uma eleição única, muito mais barata, e para o gasto todo e fica valendo a nomeação de governador, de prefeito e de
vereador.
Aí me lembrei dos intendentes, se não me engano, a palavra era intendente, que ficou, se não me engano, até a década de 30, se não me engano, 1932. Para tudo e não precisa mais ter eleição. Então, democracia se constrói permitindo a pluralidade partidária, a pluralidade de ideias e a construção do pensamento. Então, a nota mínima vai para aqueles que pensam que a utopia vai prevalecer e vai ultrapassar a democracia. Essa é a nota mínima de hoje.
Pronto, para você que ligou o rádio agora, estamos no nosso Papo e Gestão. Esse programa bacana que traz muita informação logo cedinho. Para você que antes da feira toma aquele cafezinho gostoso, curtindo a nossa programação, a turma que vai ao mercado aí com o fone no ouvido, fazendo suas compras, mas curtindo a programação da 102,9, tem gente que constrói, né? Tem gente que faz parte da nossa terra, não é isso, professor? E a gente agora aproveita para chamá-la.
É hora de conhecermos gente que constrói aqui no Papo e Gestão.
Agora 8h33, é pra você, professor Jorge. Faça a sua surpresa aí, fica à vontade.
Eu tinha chamado outra pessoa, mas depois pensei o seguinte. O jeito que constrói em Leus, ele não é um papo que só fala do profissional. É por isso que esse profissional tem um plus a mais, algo mais. E no caso do profissional de hoje, que é o professor José Evandro Nascimento, que eu considero, ele discorda, mas eu considero um dos maiores intelectuais vivos da história desse município. Ele tem um trabalho de... Zé Evandro é o cara que é advogado, mas gosta de ser chamado de professor. Foi meu professor de Direito Romano. Zé Evandro entende que ser professor é maior do que ser advogado. Pelo menos a ideia que me passa é essa. Mas Zé Evandro tem um trabalho à parte disso, que é o trabalho que ele faz na área do terceiro setor, na maçonaria, no Rotary. Mas antes de conversar outras questões, eu quero fazer a seguinte pergunta. Ele tá de surpresa aqui hoje. Quem é José Evandro Nascimento?
Bom dia, meu querido amigo Joabes. Uma alegria estar aqui de surpresa, né? Mas sempre é um prazer a gente se reencontrar, principalmente lhe ouvir, né? Você é um poço de sabedoria em relação a esse mundo sociológico, político. Eu estava analisando no caminho já as suas colocações em relação a esses índices e tanto entristecem, porque eles realmente falam de uma situação de negatividade em relação ao nosso crescimento. Respondendo a sua pergunta, eu sou José Evandro, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, mas sempre procurando caminhar em busca de algo que possa satisfazer e melhorar a vida das pessoas. Foi assim a minha vida toda, principalmente na área de educação, onde pontuei e pontuo ainda por essa longa caminhada, entendendo que sem a educação não há nenhuma possibilidade de crescimento. A educação é o vetor que leva as pessoas a transpor o rio, no sentido do conhecimento, do capital de cultura. E aí eu estou nessa caminhada e procurando ainda ser útil, quem sabe, por mais alguns anos.
Quantos anos de sacerdócio à educação?
Posso dizer que tenho 50 anos de magistério. Eu comecei aos 18 anos, 19, e ainda começando a faculdade. E o professor Manuel Renato de Souza, de saudosa memória, juntamente com o professor Elisvaldino, me convidou para ministrar umas aulas de uma disciplina que nunca deveria ter saído do currículo: Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica era uma matéria da construção da cidadania, né? E eu fui para o antigo diocesano, lá 18, 20 anos, e lá eu já comecei a dar aula. Daí esse acendrado amor pela educação que permanece comigo até a hora derradeira.
50 anos de história na educação. Professor universitário, foi professor secundarista também.
Aí depois eu fui para o IME, e lá passei quase 30 anos no IME, professor de OSPB. Em seguida surgiu uma matéria nova, a professora Delvira me conduziu para um curso que era estrutura e funcionamento ao ensino de primeiro e segundo grau, era a matéria, o arcabouço para o curso de magistério. Lá fiquei por algum tempo, depois fiz concurso para o Estado, fui para o CEAMEV, onde fui inclusive diretor, e de lá, depois de formado, convidado pelo professor Suone Nazaré de Andrade, fui para a universidade. Lá comecei com estudos problemas brasileiros, depois teve uma vaga em concurso para direito penal, me candidatei, fui aprovado e me aposentei da UES como professor de direito penal.
Mas também tem uma experiência na Faculdade Madre Thaís.
Na Faculdade Madre Thaís eu criei juntamente com uma equipe, o curso de Direito. E por 10 anos eu fui coordenador do curso de Direito da Faculdade de Barataís, aqui nesta casa, que me traz grandes lembranças, grandes recordações, e também como professor de Direito Penal. Nesse intervalo, também fui convidado como professor de Direito Penal da FTC. E fiquei entre a Faculdade Madre Thaís, já no final da carreira na Universidade Estadual de Santa Cruz, de grandes recordações, trabalhando com a coordenadoria do curso de Direito na Madre Thaís e na Faculdade de Tecnologia e Ciência de Itabuna, hoje o UNEX.
Está ouvindo o currículo? É brincadeira um currículo desse tamanho, desse porte. Em que momento da sua vida, professor Zé Evandro, questões como maçonaria e rota entraram em sua vida?
Esse social deve ser parte da vida de qualquer cidadão. Eu nunca fui uma pessoa fechada no ambiente acadêmico. Eu entendo que esse pé nessa construção da sociedade é de fundamental importância. E aí, primeiro fui ao Lions, fiquei um tempo no Lions, em seguida fui para o Rotary, onde estou até hoje, fui presidente do Rotary, como fui presidente do Lions. Eu fui presidente do Lions duas vezes, fui presidente do Rotary duas vezes, fui presidente da Associação Baiana de Imprensa dois mandatos, e finalmente ingressei na maçonaria. A maçonaria é uma escola de formação da cidadania também, e acima de tudo da construção da solidariedade. E eu me sinto muito bem na maçonaria. Eu pertenço à loja Vigilância e Resistência, ocupo cargo na maçonaria, e lá me sinto muito bem entre os irmãos, porque a maçonaria é como se fosse um elo de solidariedade, de amor, de fraternidade. E essas coisas eu faço assim com muito prazer, entendendo até aquela máxima do próprio Cristo quando diz que não vive para servir, não serve para viver.
É brincadeira essa história. Agora vamos falar da questão do livro, né? O senhor tem um livro publicado?
Eu tenho dois livros publicados. Eu tenho um livro publicado sobre a falência do sistema prisional brasileiro e a viabilidade das penas alternativas, que foi o meu trabalho de mestrado, sugerido pela banca à publicação. Depois da minha defesa dos professores, entre os CRAs, o grande mestre Juarez Tavares, um dos maiores expoentes de direito penal do Brasil, opinou pela publicação. E, diante do apelo do próprio professor Juarez, a própria Universidade Gama Filho chamou a si a responsabilidade e publicou esse livro. Depois eu tive um segundo livro, na terceira edição esgotada, que é Instituto de Direito Penal, onde eu trabalho desde os princípios básicos do direito penal e vou desaguar lá na pena, na construção da pena. Esse livro já é a terceira edição publicada. E atualmente lançarei um livro, estava previsto para o dia 5 de agosto, mas como a Editos está soberbada, atrasou um pouco, vai ser transferido para o dia 5 de novembro, que é o Dia da Cultura, em homenagem ao professor Soane Nazaré de Andrade. É a vida institucional do professor Soane, da FESP ao UESC. Reconheço o doutor Soane como o grande esteio, né, a grande bandeira do ensino superior na região. Então, era
uma homenagem
necessária, essa homenagem, no dia que o professor Soane completa 94 anos. Na academia, no dia 5, e gostaria de logo lhe convidar para esse grande momento, teremos a Noite da Saudade, que é uma homenagem ao professor Soane. Nesse dia, o presidente da Academia de Letras declara a vaga da cadeira que pertenceu ao grande mestre, esse grande sonhador, este homem que pensou e viveu a Universidade Estadual de Santa Cruz. E um pouco mais na frente será o lançamento do nosso livro, que conto com algumas mãos essa trajetória desse homem inigualável que foi o professor Soane Nazaré de Andrade.
Vou lhe contar a história minha de Soane e tentar fazer em um minuto. No processo de transformação da universidade privada para a pública, eu fui com Soane a Salvador. E lá nós fomos atendidos a pedido do governador, que era de Feira de Santana, Tô tentando lembrar agora de Feira de Santana. Edivaldo nos atendeu. E diz, o governador acaba de autorizar 50% das mensalidades da festa passam a ser bancadas pelo governo.
Sim.
E se compromete a iniciar o processo de estadualização da universidade pública. Esse marco em minha vida nunca quebrou. Esse, eu tenho isso como uma coisa muito importante. É uma história grande, uma história de luta. Me lembro que participou muito disso. Houve um apoio do deputado Luiz Eduardo Magalhães. A verdade tem que ser colocada sempre. Ele defendeu essa tese. O Edivaldo Boaventura é um intelectual, um homem de uma nobreza, de um caráter, de um trato excelente. Então, eu sempre digo, esse processo foi o alicerce da UESC.
Sim.
Começou aí esse processo. Aí depois vieram as grandes lutas complementares que concluíram a UESC. Professor, vamos falar um pouco mais de educação agora?
Sim.
Uma intelectual disse o seguinte, como nós vamos construir... Aliás, eu quero fazer uma pergunta ainda sobre o crime. Há uma falência no sistema prisional brasileiro?
Há uma falência no sistema prisional brasileiro porque estamos vivendo uma sociedade cada vez mais acelerada. O sistema prisional ele não atende, vamos dizer assim, àquela máxima que é o processo de recuperação e
ressocialização
do indivíduo. A gente ensina muito aos nossos alunos que o indivíduo que pratica uma ação delituosa, ele deve ser visto dentro de uma relação que o professor Flávio chamava de relação tripartite dos peixes. A relação tripartite dos peixes consiste no indivíduo ser preso, ser processado e punido. A punição ela tinha que vir acompanhada do processo de recuperação social. Isso não existe. Não existe. Então, há uma falência do sistema prisional em relação a esse processo de recuperação, que era a permissibilidade do indivíduo, estando recuperado, ele poder voltar ao convívio da sociedade. Era o processo de reabilitação, readaptação ao processo social. Lamentavelmente, a gente vê que isso não existe, as prisões estão cada vez mais superlotadas, esse dia a dia humano no presídio é lamentável e aí o indivíduo sai de lá pior do que quando ele chegou. Então há uma falência do sistema prisional.
É correto então dizer que o apenado que está cumprindo pena sai pior do que entrou.
Sai pior do que entrou. Então, porque lá dentro ele não teve exatamente aquilo que faltou. Durante, enquanto ele estava no convívio social, né, vivendo aquele processo que os romanos chamavam de relações homine ad homine, de homem para um homem, dentro do contato da vida e sociedade, fracassou ele. E fracassou por diversas situações que seria um dia para a gente comentar aqui, né, a falta de estrutura de vida, condições de trabalho, etc.
Eu vi dois modelos de prisão, estudei essa semana. Uma, se não me engano, foi de um país islâmico, onde se fecha e não tem direito a nada.
Sim.
E vi o modelo agora do Panamá.
Sim.
Onde ele primeiro prendeu todo mundo, ele fez um regime duro a todo mundo preso, que era bandido, e aí começou o processo número 2, o processo de qualificação. Está treinando, garantindo, assegurando uma profissão para essas pessoas.
É.
E agora chegou, já entrando na fase 3. Além de você, claro, primeiro foi a prisão, agora essas pessoas já começam a trabalhar para o próprio Estado.
Sim.
A fase 3.
É.
Ainda presos.
Sim.
Esse é o processo certo? O próximo do que é certo?
É o caminho, é um passo para a construção. Eu, quando estava debruçado no meu estudo sobre falência, eu visitei alguns presídios, entre os quais o de Ourinhos, né, que é uma cidade de São Paulo. Lá tem um modelo de sistema prisional. Tanto verdade que o indivíduo é apenado, ele fica preso, ele trabalha. Na hora que vence o prazo para que ele ganhe a liberdade, ele comparece ao setor competente e pede: não há possibilidade de eu continuar aqui? Não há possibilidade de ficar aqui? Quer dizer, ele tem a dimensão, né, vamos dizer assim, social que ele se apercebe durante o tempo que ele está ali, é de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, de comida lá.
Ele começa a ter um sentimento de pertencimento daquela estrutura.
Daquela estrutura. E aí ele não quer sair. E ele vai e pede para sair. Sim, mano, você é obrigado a sair.
O cara quer ficar na cadeia.
O cara quer ficar na cadeia, porque ele tem tudo lá. Então não tem por que ele ir para o mundo batalhar. Até porque tem aquele estigma lá fora de que o indivíduo que matou, o indivíduo que roubou, o indivíduo que estuprou, ele carrega aquele cifrão na testa e a sociedade já o vê com o olho meio caolho, né? Então ele prefere ficar no lugar onde ele está.
Eu tenho alimentação balanceada.
Sim.
Eu tenho nutricionista, psicólogo assistencial e tenho um recurso mensal para a conta de minha esposa.
Perfeito.
Deixa eu aqui. Essa é a tese que o cara coloca, está tudo certo aqui. Quando eu sair daqui, eu vou ser olhado como cara que sou bandido, que sou assaltante, que sou criminoso. Então, isso é complicado. Na verdade, eu acho que o país, e aí a gente tem que trazer um pouco, o país não construiu ainda um modelo de ressocialização.
Não temos.
Minimamente adequado para você garantir a reinserção do cidadão na sociedade.
Ô, Joab, se você me permite ainda, eu gostaria de ler rapidinho um texto de que o professor Soane disse, ainda relembrando o grande mestre, quando se criou ou se denominou o campus da Universidade Estadual de Santa Cruz, que esse ano completa 50 anos, daí essas homenagens ao professor Soane, com o campus Soane Nazaré de Andrade. E ele disse assim: outros e outros feitos me permitiram sustentar a família com dignidade, mas o coração pulsava pela obra a que me dedicaria toda a minha juventude, toda a minha vida, e que ostenta o melhor salário, que é o meu nome, no campus da universidade. Campus Soane Nazaré de Andrade.
É mole isso? É muita história aqui hoje, muita história. Eu quero fazer uma pergunta agora. Eu me lembrei da UESC aqui. A UESC é a universidade pública do Estado, recurso do Estado, e a obrigação da UESC é formar baianos. Caberia uma cota para baianos na UESC, professor? Eu sei que essa pergunta é dura, porque eu tenho informação da UESC. Vou dar um exemplo do curso de medicina. Até 2 anos atrás, só 1% eram da região sul da Bahia. Ora, eu tenho cota para tudo. Eu tenho uma universidade que é do meu estado, que é bancada com recursos do meu estado. Eu qualifico pessoas para fora do estado e essas pessoas não vão dar contrapartida. Eu lembro aqui que a maioria dos órgãos federais, quando ele qualifica, ele propicia um curso de mestrado, doutorado, você vem para uma quarentena depois, ou seja, tem que ficar de 2 a 4 anos...
Sim, prestando serviços, né, em função daquilo que
ele adquiriu. Da contrapartida.
Daquilo adquiriu no mestrado, doutorado.
Eu sei que essa pergunta é difícil. Você é a favor da cota de medicina ou de outros cursos da UESP para baianos?
Meu querido, eu não sou muito aberto a cotas. Eu acho que o indivíduo ingressa, né, pelo conhecimento. Independente dele ser negro, dele ser gay, dele ser isso, ser aqui, índio, etc. Agora, a gente já observa essa singularidade aí na nossa UESC. Há pouco tempo, realmente, eu vi, aí eu peguei as estatísticas, o curso de medicina tem muito aluno de fora.
De Minas Gerais e São Paulo.
Minas Gerais e São Paulo domina a universidade. E isso estreita a vaga para o nosso estudante, o estudante daqui, o estudante baiano. Então é preciso que as escolas tenham isso, tenham essa consciência no sentido da preparação, da qualificação do menino do segundo grau, para que ele possa galgar, ele conquistar esse espaço na universidade em detrimento a outros que vêm de não sei de onde, de Minas, de São Paulo, etc. Mas é um assunto muito delicado e que precisaria ser aprofundado esse estudo para verificar.
Um assunto clássico para a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores dos Municípios da Bahia.
É uma discussão forte, era preciso instalar essa discussão. Eu acho que é um tipo de da discussão que não pode ser rejeitada. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser pensada, né? No sentido
de enfrentar
esse desafio. É possível? É válido? Deixa como está? Isso aí só é um debate.
Lembrando que houve uma pequena evolução nesse número nos últimos 2 anos, direcionada às cotas, mas também às escolas cívico-militares que estão aprovando melhor.
Sim.
Aliás, veio em frente às perguntas. Você é a favor da escola cívico-militar? Lembrando que a escola cívico-militar, o conteúdo pedagógico é o do MEC. Só a administração é que é militar.
A administração, ela tem esse cunho militar. Exatamente. Mas O atendimento à lei de diretrizes e bases é a mesma.
É 100% igual.
É a mesma. Né, com os mesmos conteúdos, com a mesma dinâmica, a mesma programação. Agora, o problema da direção é que sofre naturalmente aquela restrição dentro de uma visão eminentemente militar.
Os resultados são melhores na escola cívico-militar, professor? Eu tenho esses dados.
A disciplina, a ordem, o comando, não é? A austeridade. Você veja o menino fardado na rua da escola militar. Ele continua com a boinazinha na cabeça, a farda é impecável. Quer dizer, essa coisa é olhada quando
a ele família entra. Está feliz.
Ele entra na escola olhando para ele, né? Aquele monitor fica na porta olhando como ele entra, como ele chega na escola. É um pouco diferente, talvez, da escola pública comum.
Eu vou voltar agora para a questão da educação em Ilhéus, mas não mais na universidade. O senhor Zé Vando já construiu um conteúdo histórico cronológico aqui hoje sobre a própria história da UES, sobre a própria história da educação e da sua história. Eu quero que o senhor me dê uma nota à educação de primeiro grau de Ilhéus, na sua visão de professor. Veio aqui, tem que pagar as consequências.
Rapaz, que coisa, rapaz.
Eu posso facilitar essa pergunta. Eu sou um apaixonado por educação, fui professor, faço palestras hoje, não sou nem uma unha do seu pé, eu só sabe quanto eu te admiro. Eu quero fazer uma pergunta hoje. Eu estava olhando os modelos de construção das escolas em Ilhéus. Eu sei, aquele modelo que eu chamo de caixão. Me lembra muitas prisões, quadradas, fechadas.
Quadradas, fechadas.
Um pouco acesso para fora, com pouca luminosidade. Quase todas as luzes são artificiais. Esse modelo fechado, de caixão de escola. E aí agora eu vou voltar à frase da pensadora assim. Como eu vou construir um novo cidadão? Como eu vou permitir que esse novo cidadão seja colocado na sociedade com a velha escola? Como é que a velha escola vai construir esse novo cidadão? Como é que o senhor...
A velha escola, ela fica apenas como um resquício do passado e naturalmente como uma sombra para se construir o futuro. A escola dos nossos dias tem que ser verdadeiramente uma escola voltada para o social. Uma escola que o aluno se sinta bem ali e que ele se conscientize da sua própria construção para servir à sociedade. Você não pode pensar mais no modelo de uma escola de régua, de palmatória, né, de ajoelhar no caroço de milho, né, como no passado. Você tem que pensar numa escola onde o aluno seja a essência da escola, mas ele se conscientizando desta sua realidade, desse seu papel, daquilo que ele vai exercer. Eu às vezes, quando eu viajo, né, eu sou uma pessoa que viajo muito, às vezes eu faço questão de visitar escolas. E eu visitei uma escola, claro que em outro país, né, o modelo é diferente, a estrutura é diferente, a verba é diferente, o respeito pela verba pública chega com outra finalidade. Mas é verdadeiramente aquela escola que um dia a gente sonha para o Brasil, sonha para a Bahia, sonha para Ilhéus. Os nossos índices educacionais são de péssimas qualidades. Péssimas qualidades.
O IDEB, o PISA é terrível.
É um negócio impressionante. Você vai para uma escola, você pega Ilhéus, você vai para uma escola de Japu, de Maria Jape, onde as estradas são de péssima qualidade, que o aluno muitas vezes desce do carro, do ônibus que o leva para empurrar, para vencer a lama, vencer a poeira. A escola não tem cobertura, a escola não tem água, a escola não tem merenda. Então, como é que você pode trabalhar educação de qualidade quando você não tem um ambiente onde essas qualidades são favoráveis para que o aluno possa crescer? É difícil. Então é difícil pensar nesse modelo educacional de Ilhéus especificamente quando esses problemas surgem a cada instante, a cada momento.
Ilhéus, você acabou de ouvir o professor José Evandro Nascimento, advogado, professor, intelectual, produtor de livros, uma dessas raras figuras de Ilhéus que vale a pena ser ouvida. Renatinho, antes de fazer a hipocrisia, eu queria que você agradecesse a presença do professor José Evandro conosco.
Que pena que o tempo é pouco, né?
Vamos trazer novamente.
Necessário os dois programas, não é isso?
É.
Então, que pena. Mas tenho certeza que o senhor desde já está convocado. Não é nem convidado, é convocado.
Convocado.
Para passar aqui. desculpa, e principalmente, Jobs, para a gente falar dessa questão da evasão escolar também, né?
Também, sim. Que é terrível.
Tem sido muito grande. E se preocupa, a gente que é morador de Ilhéus, antigamente, a gente passava ali pela IMS, a MEV, à noite, a gente via a quantidade de pessoas de ambos os lados estudando.
Em salas à noite com 7, 8 alunos.
Exatamente.
Isso é terrível.
Hoje a gente passa, a gente vê praticamente muitas salas vazias. Né? Isso entristece, né? Principalmente a vocês.
A impressão que passa é que a escola não atende mais a nova sociedade, o novo modelo de sociedade.
Até as condições de acesso, Renatinho, são de péssimas qualidades. É, se tem uma chuva em Ilhéus, o aluno não atravessa para o IBE.
Ainda esquecemos isso.
Ele não atravessa para o IBE porque aquela via fica totalmente interditada. E como é que o menino chega lá?
Chegaram a fazer o Olha, Pereira aqui, que mora ali.
Mora ali. Então pode ser um testemunho vindo ratificar o que eu estou dizendo aqui. O aluno não atravessa para o IBEPA, e ali tem um conglomerado de escolas, Instituto Municipal de Ensino, Colégio Heitor Dias, o Centro Educacional Álvaro Romero Vieira, está exatamente naquela confluência, e o aluno não tem acesso. Então como é que você pode falar em modelo de educação com essa estrutura?
É professor, muito obrigado por sua presença. O senhor enriqueceu muito esse programa.
Eu que agradeço.
O prazer é nosso. Mas vai voltar.
E o mais importante.
Não mais convidado, mas convocado.
E mais importante, foi pego levantando da cama de surpresa.
De surpresa. Mas pelo menos.
Vamos seguir, Renatinho.
Muito obrigado pela acolhida. E sempre que for para falar de educação, eu estou aqui à disposição, porque minha vida toda foi dedicada à educação.
Ok, professor, muito obrigado e sucesso, hein? Vamos que vamos, porque agora chegou a hora mais esperada desse programa.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Professor Joabes Ribeiro.
Eu sei que ultrapassei o tempo um pouquinho, mas eu acho que quem ganhou foi Ilhéus.
Com certeza.
Você sabe, eu vou dizer aqui 5 estados. Você sabia que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás têm em comum? Esse é o assunto da hipocrisia de hoje. Esses estados que eu citei aqui, Renatinho, eles construíram um débito com a União de quase 800 bilhões de reais. Esses 5 estados, Pereira, têm mais débito do que tem 8 vezes mais débito do que todos os outros estados. E o que foi que esses estados fizeram? Esses estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tomaram dinheiro ao governo federal, bilhões e bilhões de reais emprestados, mandaram para os seus municípios, aplicaram na educação, na saúde, na infraestrutura municipal, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o índice de desenvolvimento humano do seu estado e depois não pagaram ao governo federal. Ora, isso é muita hipocrisia de comportamento no Estado Democrático de Direito. Eu tomo dinheiro emprestado, muito dinheiro emprestado, Pereira. Pereira, eu soube que você pegou uma bolada aí, me empreste. Eu vou me dar bem e depois não lhe pago. Aí depois vou ao governo. Então esses estados de quase 1 trilhão, esses 5 devem 800 bilhões. Esses estados estão em alto patamar de desenvolvimento humano. E a Bahia, os outros que pagaram, Renatinho, ficaram lá atrás. Então, neste país, ser caloteiro é um bom negócio. Neste país, ser caloteiro é bom. Eu, idiota, nunca fui caloteiro. Eu sou um idiota. Um imbecil, aliás, pecador imperfeito eu já sou. Agora descobri que eu sou idiota. Porque Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais deram calote. Como eles têm uma bancada forte, eles agora mandam a bancada para o Brasil. Olha, negocia lá. De preferência para daqui a 3 anos. Enquanto isso, eu tomo mais dinheiro emprestado para dar calote. Então, o modelo republicano no Brasil não existe. Porque o modelo republicano implica responsabilidade. Democracia importa direitos e deveres. Esses estados não pagaram, estão lá em cima no índice de desenvolvimento humano e a gente ficou cá embaixo. Então, hipocrisia para esses estados que não se respeitam e não pagam suas dívidas.
Pois é, e nesse clima gostoso, sábado estava com um sol lindo, viu? Mas de repente não sei o que aconteceu, mas a gente tem que respeitar que a gente também está no inverno, né, professor?
Eu nem notei. E olha, você está de costas e eu de frente,
tá vendo?
Mudança radical.
É isso. Mas esse sábado gostoso, vamos finalizando mais um Papo de Gestão. Eu gostaria de fazer aquele convite para os nossos queridos torcedores do Colo-Colo invadirem hoje o estádio Mário Pessoa, não é isso?
Importantíssimo isso, é um jogo decisivo. Colo-Colo tem que fazer a pontuação hoje, que joga em casa. Sim. O Grapiúna, com medo, não sei de quê, levou o segundo jogo para Feira de Santana. E é capaz de ir lá perto do bar.
Eu posso te dizer, com medo de quê?
Sim. Da torcida.
Da torcida. Essa torcida apaixonada do Colo-Colo, ninguém segura.
Lembrando que o Renatinho hoje está com a camisa oficial do Colo-Colo, a nova, de R$120. É a cara, a cara.
É isso aí,
a
isso
cara.
Aí.
Então, vamos lá torcer pro Colo-Colo. Eu quero aqui dizer o seguinte também, é a minha opinião. Vamos torcer pro Colo-Colo na segunda divisão e vamos torcer pro Barcelona na primeira divisão.
Sim.
Não vamos, essa tese de destruição, não. Dos dois lados, não. A minha tese é que Léos em primeiro lugar e Léos na frente. Todo mundo Colo-Colo lá hoje para apoiarmos o nosso Tigrão.
Ok. A partir das 6 da tarde, todo mundo lá no estádio Mário Pessoa. Partida decisiva. Professor, muito obrigado pela sua presença enriquecedora junto ao professor José Vandro. Hoje foi só aula aqui, viu? Só professores.
Você aprender sempre, né? É. Você sabia que na vida você nunca perde, né?
Com certeza.
Ou você ganha ou você aprende.
Isso.
Então eu quero dar um abraço aqui hoje para Pereira, esse amigo irmão, para Silva, esse amigo irmão, para todos aqueles que nos ouvem, que são nossos amigos e irmãos Léo. Um abraço para você, Renatinho, e dizer que depois de 6 meses eu me orgulho de estar aprendendo com você sempre.
Ah, bom que dia, é isso. Eu que agradeço muito conhecimento nesse programa aqui, Papo e Gestão. A todos, ótimo dia. E a gente continua com a programação da Gabriela Carvo Canela. E daqui a pouquinho, a gente com certeza traz muito mais música. E a sua participação aí através do nosso WhatsApp, 988-291029.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.